Você está ouvindo Café Debug.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, eu sou sua host. E o tema da nossa gravação de hoje é inclusão digital e diversidade. E eu trouxe um convidado da empresa TOT, que é o Caio Ramos, Caio Rodrigues. Tudo bem, Caio?
E aí, tudo bem, pessoal? Boa noite, boa tarde, bom dia. Meu nome é Caio Rodrigues, eu sou daqui do Rio, sou carioca, e vim falar um pouquinho para vocês sobre a TOT e minha visão de inclusão digital, de transformação digital. E vamos conversar um pouquinho hoje.
Opa, vamos lá. E antes de começarmos a nossa gravação, você que está nos ouvindo, eu peço que compartilhe essa gravação no nosso no YouTube, estamos no SoundCloud, Twitter, Spotify. E é isso aí, galera. E logo mais estaremos lançando o site contendo todas as gravações e vamos criar também conteúdos digitais para vocês estarem acompanhando, tudo bem? Bom, o tema da nossa gravação de hoje não é tecnicamente sobre alguma ferramenta ou framework, mas vamos falar coisas que é, digamos, que é importante no mundo da tecnologia também, que é esse fato de ter essa inclusão digital, ter essa pegada mais social, diversidade também, que não adianta a gente trabalhar com ferramentas e não saber lidar com pessoas também, né? E eu trouxe o Caio, porque o Caio ele é fundador CEO da TOT, né? E eles fazem um trabalho bem legal, e eu queria que você explicasse, Caio, pra galera que não conhece a TOT, como que é o trabalho de vocês e como que vocês costumam a... como que vocês funcionam. Porque eu conheci o Caio através de um rapaz que trabalha na Tecnologia Única, onde eu trabalho, e esse rapaz é sírio. E eu achei bem bacana o trabalho que vocês desenvolvem, que é com refugiados, né? Que o nome dele é Khaled, e o Khaled que me apresentou vocês, né? Eu falei, bom, eu não conhecia, confesso que não sabia que existia esse tipo de serviço, esse trabalho, essa startup, e eu fiquei muito curiosa. Então foi por esse motivo que eu trouxe vocês aqui pra falar sobre o trabalho de vocês, que eu acho bem legal, traz esse impacto social também, né? Fala um pouquinho pra gente, Caio, show. Como funciona, como que é isso aí? Quem são vocês na fila do pão, né?
Cara, vamos lá, assim, eu sou estudante daqui do Rio, eu faço engenharia mecânica ainda, espero que eu me forme no final desse ano, espero que tudo dê certo, Deus quer. E vamos lá, cara, desde o início da minha faculdade, mais ou menos, assim, no quarto período, eu comecei a me aproximar de um grupo que chama Enactus, que é um grupo estudantil que desenvolve projetos de empreendedorismo social espalhado mundo afora, assim, diversas faculdades têm seus times, cada seu time desenvolve um projeto dentro de uma causa social e buscando ver, criar formas que essas pessoas que passam por essas dificuldades, por essas causas sociais, possam melhorar suas vidas através do empreendedorismo, né? A gente tenta empreender em cima de alguma causa social. E aí, em 2016, foi quando eu estava lá no meu quarto período, quando eu estava entrando para a Enactus, a gente tinha necessidade de construir, de criar um novo projeto. E aí foi quando a gente começou a se aproximar muito da causa de refugiados, porque o ano de 2016 foi um ano que o Brasil e o mundo bateram recordes de imigrações. Então, assim, o Brasil bateu recorde de acolhimento de refugiados, de pessoas solicitando refúgio aqui no Brasil, e o mundo, de forma geral, bateu um recorde de 65 milhões de migrações forçadas. Então, assim, são pessoas obrigadas a saírem de suas casas, de suas realidades. E foi nesse momento que a gente começou a ver, a todo momento, em jornais televisivos, em revistas, em jornais mesmo impressos, muitas informações sobre a realidade que os refugiados viviam quando eles chegavam aqui no Brasil, ou até mesmo em alguns outros países. Foi quando, cada vez mais, essa causa começou a sensibilizar a gente, falou assim, cara, a gente precisa construir alguma coisa, assim, a gente tem muitos privilégios aqui dentro da faculdade, a gente tem muitos benefícios e tudo mais, sendo brasileiro, né, podendo estudar, podendo fazer uma faculdade federal. E a partir disso, a gente começou a se aproximar de diversos refugiados, diversas pessoas que passavam por essa realidade, que a gente queria conhecer, queria se aproximar, e a partir disso a gente sentava com essas pessoas e começava a ouvir essa realidade, ouvir o que eles passavam, ouvir quais eram os maiores desafios. E dentre todo esse longo estudo que a gente passou para ouvir realmente o que eles viviam, a gente começou a ver que uma das maiores dificuldades que eles tinham eram três, que era documentação, moradia e empregabilidade. E aí a gente resolveu focar 100% na empregabilidade. Nosso projeto foi construído todo olhando para a empregabilidade de refugiados e imigrantes. E aí, o que começou a bater muito assim na nossa porta, na nossa cabeça? A gente começou a testar diversas áreas, como, por exemplo, empreendedorismo. A gente testou área como saúde, a gente testou área como gastronomia. Só que a transformação social que a gente queria gerar, a gente não estava conseguindo obter, a gente não estava conseguindo fazer um aumento de renda significativo, que era algo que a gente buscava. E aí foi quando a gente começou a pensar em novas áreas, testar e novas possibilidades. E para a gente estudar num centro tecnológico, o CEFET, né, aqui no Rio a gente chama CEFET, tem alguns IEFs também, né, Institutos Federais, e aí em São Paulo também acredito que tem. E foi quando a gente começou a olhar para dentro, né, do nosso instituto e falou assim, cara, a gente é um instituto de tecnologia, por que a gente não começa a ensinar tecnologia para essas pessoas? E aí foi quando começou, foi aquele momento que acendeu a luzinha e falou assim, caraca, a gente pode ensinar programação para refugiados e para imigrantes. Só que o mais louco de toda essa história é que eu não sou programador, e na época, dentro da equipe, né, da TOT, que nasceu, né, com o nome desse projeto, que é TOT, a gente não tinha também nenhum programador na equipe. E aí foi um momento muito louco, que a gente ficou muito feliz de ter a ideia de poder ensinar programação para a galera, sendo que nenhum de nós éramos programadores. E aí foi assim, o primeiro passo que a gente deu, que a gente começou a pensar como que a gente poderia montar o que hoje se tornou uma escola de programação. Então, era como que a gente consegue montar um curso, como é que a gente monta uma turma. E aí a gente começou a se aproximar de uma empresa em São Paulo, que chama Mastertech, e a partir disso eles começaram a ajudar muito a gente a construir o nosso curso, construir o que seriam nossas aulas. Então, eles ajudaram a gente a treinar os professores, que os nossos professores nessa época eram alunos do CEFET também, então a gente abriu um processo seletivo lá nos corredores e começou a chamar, fazer uma divulgação bem um a um, né, de pessoa em pessoa, até que a gente conseguiu algumas pessoas, alguns voluntários para serem nossos professores. Então a gente treinou essa galera em São Paulo, a gente começou a criar junto da Mastertech, né, tendo muito apoio deles para criar e desenvolver um curso. E aí o que foi muito legal é que hoje a gente já concluiu nossa segunda turma, né, toda essa ideia da primeira turma foi em 2018. Em 2019 a gente já teve nossa segunda turma, que a gente formou 8 refugiados e imigrantes. Um deles trabalha na empresa da Jéssica, que é o Khaled, que ela comentou. E o que é muito fantástico para a gente nessa nossa última turma, que foi uma turma que a gente teve um aprendizado gigantesco, foi a gente conseguir formar 8 pessoas e em menos de 45 dias a gente conseguiu pegar todas essas 8 pessoas. Assim, para a gente foi muito significativo. E todas as nossas operações, elas acontecem presencialmente, aconteciam, né, aqui no Rio. E aí, como a gente conseguiu empregar pessoas em São Paulo, foi como a gente rompeu toda essa barreira do Rio de Janeiro e começou a atuar em São Paulo. E o que foi muito legal é que depois que a gente empregou o Khaled na Única, em São Paulo, a gente também acabou dando um próximo passo, que é abrindo uma turma só para a Única. Então foi quando a gente começou a fazer uma formação de 10 pessoas dentro da própria Única também para empregar mais pessoas lá na empresa. E assim, tentei contar de uma forma geral sobre a TOT. E aí, como que a gente trabalha hoje em dia, né? Como que é o nosso modelo de negócio, que também tinha sido uma pergunta sua. A gente trabalha de duas formas. Ou na contratação, então a gente auxilia empresas que têm uma alta demanda de contratação de desenvolvedores. E a partir disso a gente facilita com uma lista de nomes que já é pré-selecionada para essa empresa. E a gente tem um custo por contratação. E de outro lado, é esse formato que eu comentei, que é a Única contratou a gente, que é fazer um programa de formação. Então a gente desenha toda uma metodologia de formação, começando pelas linguagens que faz mais sentido para a empresa. Então, no caso da Única, a gente vai dar toda uma básica de front-end, de back-end, banco de dados, e aí a gente traça toda uma trajetória de aprendizado, e aí a gente cobra por aluno. Então a gente tem um valor por aluno de formação e contratação de cada aluno, e aí a empresa seleciona quantos alunos ou quantos profissionais ela deseja, e ao final disso ela contrata esse serviço da TOT. Então são dois modelos, a contratação a gente chama de turma personalizada.
Tá, e se uma empresa... só uma pergunta, Caio. Se uma empresa quisesse entrar em contato com vocês para fazer uma demanda, né, de desenvolvedores, contratar, fazer um trainee, né, elas entram diretamente em contato com vocês e vocês fazem um treinamento dentro da empresa que está contratando, ou você já tem um espaço mesmo?
Sim, na maioria das vezes a gente opta por fazer o treinamento dentro da empresa. Isso é muito fantástico, porque ao longo de toda a formação, os alunos conseguem ter um contato direto, muito próximo com a empresa. Então, elas conseguem conhecer quem são os desenvolvedores que já estão empregados, elas já conseguem ter um contato com a cultura da empresa, elas conseguem ter um contato com os gestores da empresa. Então, para a gente é muito bacana fazer toda essa imersão, então fazer com que o treinamento aconteça dentro da empresa, para a gente é fundamental, para ter essa conexão desde o início com os alunos que vão ser formados para ser empregados nessa empresa. Mas caso para a empresa seja muito complicado ou não possa disponibilizar esse espaço, a gente também tem um espaço para a formação dessas pessoas. E qualquer empresa que se interessar por essa formação pode entrar em contato com a gente. O e-mail que a gente tem é contato@tot.site, bem simples. E aí, a partir dali, a gente começa a traçar todo um diagnóstico, entender como que é da empresa, quais são as demandas, quais são as necessidades, e a partir disso a gente monta esse curso personalizado.
Eu vou colocar o site de vocês aqui na pauta também, né, para quem quiser seguir, quiser acompanhar os contatos do e-mail. E eu achei bem legal isso, porque, tipo, pra gente, pelo menos que eu que tô lá na Tecnologia Única, sentar ao lado do Khaled, que é uma pessoa de um outro país, tem uma outra cultura, é um aprendizado muito grande, tanto na parte cultural, como social também, né. E você tem uma troca de conhecimento ali. Ele é uma pessoa que entende bastante, acho que pelo curso que ele fez com você, ele entende bastante sobre front-end, o cara destrói ali, cara, ele é muito bom. E também na parte cultural, de você compartilhar o conhecimento da sua cultura com a cultura deles. Isso eu achei bem bacana, cara, bem bacana mesmo.
Sim. O que a gente nota, né, percebe, com todo esse tempo que a gente tem, com todo esse trabalho que a gente já desenvolveu com as pessoas que são obrigadas a saírem das suas casas. Muitos deles, eles querem chegar no Brasil, para simplesmente poder recomeçar suas vidas ou continuar suas vidas. Então, assim, eles querem ter uma vida normal, assim como eles tinham no país deles, sabe? Eles querem voltar a trabalhar, voltar a acordar cedo, voltar a poder cuidar da família, cuidar da esposa, do esposo. Então, assim, ter essa realidade para eles é voltar e ter essa tranquilidade, ter esse cotidiano, é o que eles mais buscam. Então, assim, é uma pessoa que está muito sedenta em busca de uma oportunidade para continuar sua vida e não é buscar nada mais, nada menos do que, assim, a gente corriqueiramente tem, sabe? Assim, poder ter uma vida normal, poder ir para o trabalho, poder ter uma saúde legal, poder ter uma segurança na cidade onde a gente vive. E é muito bacana porque eles chegam aqui com uma força, com uma vontade muito grande de se recolocar no mercado. Então, dar uma oportunidade para esse público é, sem dúvidas, saber que você está mudando a vida dessas pessoas, você está transformando a vida dessas pessoas. Um dado legal que a gente tem das pessoas que foram formadas agora em 2019, a gente conseguiu gerar um aumento de renda médio para todos os alunos de 155%. Então, significa que algumas das pessoas, elas tinham uma renda mediana, assim, em torno de um salário mínimo e meio, e a gente conseguiu chegar isso para 3 vezes mais, sabe? Então, é um aumento muito significativo e, sem dúvidas, isso transforma a realidade dessas pessoas. Não tenho dúvidas de que para o Khaled tenha sido uma transformação, uma mudança total de vida. De uma pessoa que vendia, assim, trabalhava com gastronomia aqui no Rio, trabalhava com aquelas com venda de salgado árabe, e hoje em dia trabalhar numa empresa em São Paulo como programador. Assim, eu não consigo nem mensurar qual foi esse impacto social que a gente conseguiu causar na realidade dele. Então, tirando ele como um bom exemplo, como um grande exemplo, é isso que a TOT se dispõe a fazer, sabe? Trazer essas pessoas com uma diversidade muito forte, então, países diferentes, realidades diferentes, formas de solucionar problemas de forma diferente, e trazer eles para esse nosso meio, trazer eles para a tecnologia, porque no final de tudo, o mais interessante é dar voz, dar espaço para que mais pessoas sejam vetores de criação de tecnologia para solucionar problemas, sabe? Acho que o fantástico de tudo é possibilitar mais pessoas terem acesso à tecnologia para que elas possam solucionar seus problemas. Acho que isso que é o fantástico, que a gente consegue, assim, participar nesse meio.
Sim, tem até um livro que eu li, que acho que você já até chegou a ver na minha mesa, que se chama 21 lições para o século XXI. E uma delas, que o nome do escritor eu até esqueci, é Yuval, esqueci o nome do rapaz, né? Mas eu vou pôr o link aqui. ele fala que uma das grandes mudanças tecnológicas que vai ter no futuro é essa parte da inclusão digital, você ter mais trabalho conceitual, mais mental. Ou seja, as pessoas têm que estar engajadas com a tecnologia, porque senão vai ter muitos trabalhos, já está sendo substituído por máquinas. Então, ou você se prepara para a mudança, né? Pelas mudanças disruptivas tecnológicas que vai ter, ou você acaba sendo que meio se afastado delas, né? Meio que excluídos. Então, países, pessoas têm que estar andando nessa mesma linha dessas mudanças tecnológicas, senão ou você acompanha ou você fica para trás, né? E essa é uma das grandes vantagens que vocês estão colocando, pessoas, transformando pessoas em futuros programadores também, né?
Sendo assim, levemente polêmico agora, um pouquinho, né? Se a gente olha para as grandes tecnologias desenvolvidas, elas sempre foram e estão sendo desenvolvidas pelas mesmas pessoas, que têm um padrão assim, de histórico de vida, não todas, né, as tecnologias, mas a maioria das tecnologias, elas sempre vêm de um mesmo padrão de vida, um mesmo padrão de aprendizado, assim, uma mesma padrão de família. E aí, assim, é bom e é super importante a gente quebrar toda essa realidade, fazer com que mais pessoas tenham acesso, porque, no final das contas, as tecnologias vêm para solucionar problemas do nosso cotidiano. Então, assim, é muito importante que mais pessoas, outras pessoas, tenham a capacidade de construir ferramentas e tecnologias que solucionem seus próprios problemas, sabe? E, assim, a gente dar uma oportunidade para esses refugiados a desenvolver tecnologia, criar tecnologia, é fazer com que cada um deles tenha uma ferramenta muito poderosa na mão de solução de problemas, de solução de desafios. E aí, o que mais motiva a gente é fazer com que as pessoas consigam ter uma autonomia, ter uma capacidade de transformação, de mudar a própria realidade, sabe? E é isso que é muito bacana pra gente. Então, fazer com que esse padrão de as mesmas pessoas, vindo das mesmas famílias, possa ser um pouco quebrada e a gente abra, né, a porteira e abre essa porta para que mais pessoas possam passar por ela.
É bacana. Não, sim. É legal que, tipo assim, a gente não tá fechando as portas só para quem já, sei lá, começou desde pequeno no mundo da tecnologia. A gente tá dando espaço e tá dando oportunidade para as outras pessoas poderem ingressar junto também, né? E olhando aqui no site de vocês, vocês têm um cronograma para fazer o desenvolvimento profissional do candidato, no caso, e esses refugiados, eles têm os cursos de tecnologia, né? Aí a grade de vocês que vocês colocam, normalmente para formar esses futuros programadores, qual que seria os cursos que vocês costumam, tipo, do beabá, né?
Então, o nosso site, ele está numa fase agora de reconstrução, então, assim, peço muito que aguardem, se já tem um sitezinho, mas vai ser completamente reformulado, vai ficar bem mais bonito, muito mais atrativo. A gente está nessa fase de construção, ele está, assim, espero que até o final desse mês ele já esteja no ar. Mas, basicamente, o que a gente faz, né? Como que é toda essa trajetória? A gente começa com o nosso processo seletivo, então, assim, a gente tem um banco de atores, né, de vetores que ajudam a gente a pegar nos refugiados, né, as comunidades. A partir disso, a gente começa a fazer todo um processo seletivo, que é por perfil, né? Então, como eles se inscrevem, a gente já consegue mapear e filtrar alguns perfis. Na sequência, a gente faz uma ligação, que é a fase que a gente chama de screening, né, um nome bonitinho para ligação. E aí, nesse momento, é o momento que a gente começa a ver qual que é a capacidade que eles têm de compreensão e de fala do português. Porque, assim, para participar dos nossos cursos, essa pessoa que está se candidatando, ela precisa ter compreensão e fala, e poder falar, ter capacidade de fala do português. Por que isso? Já existem outros cursos que ensinam programação, que ensinam português, desculpa, e o nosso objetivo é fazer trabalhar com as pessoas que já tenham esse aprendizado de português, porque, assim, programação é sempre voltada muito para o inglês e as aulas são ministradas em português, porque os nossos professores são brasileiros. Então, é muito importante que a gente já consiga traçar e entender qual que é a capacidade de fala e de compreensão dessa pessoa. E aí, isso a gente vê na chamada, na ligação. Depois disso, a gente faz uma chamada de vídeo com perguntas mais aprofundadas, entendendo melhor o perfil, fazendo mais um lado mesmo de processo seletivo, com perguntas mais complexas. E aí, ao final, a gente seleciona esse número já certo de refugiados e a gente inicia a turma. O bacana é que não necessariamente os refugiados precisam ter uma capacidade de assim, um aprendizado de tecnologia, então eles não precisam ter um aprendizado, um conhecimento prévio. E como que se dá todo o nosso treinamento? A gente começa com uma parte bem simples, bem básica de introdução à tecnologia, então a gente começa a falar de onde que surgiu a internet, de onde surgiu a tecnologia, quais foram os primeiros computadores, fazer meio que algo bem de nivelamento mesmo, desde o início da área de programação e fazer com que todos eles estejam na mesma página. É, logo em seguida, a gente vai para uma parte de lógica de programação, então a gente começa bem com aqueles, com if, else, e bem com uma parte de lógica mesmo. Seguido a isso, a gente começa uma parte de versionamento de código. Geralmente, a gente trabalha com Git, e dessa última vez agora, na Unica, a gente trabalhou com um pouco de TFS também, porque isso era uma demanda deles. E na sequência, a gente começa com front-end, logo depois de versionamento. E aí, em front-end, a gente costuma abordar HTML, CSS, um pouquinho de Bootstrap também, e JavaScript um pouco, na parte de front-end. E logo depois a gente começa com back-end, então a gente abordou, no caso da Unica, seria C Sharp e um pouco de ASP.NET. A gente também fala um pouco sobre banco de dados e SQL, e a gente finaliza o curso com gestão de projetos e metodologias ágeis. Então, assim, esse curso que a gente montou é um curso bem geralzão, que abrangeu vários conhecimentos, né, várias áreas de conhecimento. Teve no ano passado, a gente deu um curso só focado em front-end, então, assim, o Khaled, ele se aprofundou muito em front-end, por isso que ele tem um bom conhecimento nesse meio. Acho que te respondi.
Ah, sim, é bem completão a grade de vocês, né, porque, tipo assim, não é só passar a parte de lógica, layouts, é bacana você pegar a introdução à arquitetura de computadores, essas coisas, para ele estar bem engajado, né? E um curso é um pacotão, né? Porque a galera aprende bastante coisa, a grade é bem completa, né? Até gestão de projetos também vocês estão colocando?
Sim. O objetivo é que a gente consiga facilitar, assim, fazer com que as pessoas saiam desse ponto zero, sabe? Uhum. E possam começar a se desenvolver e chegar na empresa e entender que, assim, é o momento de continuar a se desenvolver e continuar dando mais passos, né? A gente costuma falar que a gente dá uma base muito forte para que a partir dessa base eles possam voar, né? Possam crescer mais e mais. É um histórico bem legal que a gente tem também é de uma aluna nossa que chama Melícia. Ela também está trabalhando em São Paulo, saiu daqui do Rio, e ela também está trabalhando como desenvolvedora front-end. E é muito fantástica a história dela, porque ela veio da Venezuela e ela não tinha conhecimento na área de programação, na área de front-end, e o que foi muito maneiro foi todo o desenvolvimento, todo o empenho dela ao longo do curso, focando muito em front-end. E aí o que me dá muita felicidade é saber que ela foi empregada em São Paulo, que ela tem se desenvolvido cada vez mais e está muito feliz poder conseguir sair do Rio e sair do zero, né, de não ter conhecimento na área de programação, e hoje está empregada, está trabalhando numa empresa super bacana, e é um resultado, é um case muito feliz nosso também de sair do zero e conseguir estar atuando no mercado de uma forma estupenda, assim.
Ah, bem bacana, mano. Você já pensou, já parou pra pensar que, tipo, o seu trabalho acaba sendo algo visionário, assim, de grande ajuda pra muitas pessoas como eles? Que você tá meio... Você é empreendedor e também você é o herói deles. Você já parou pra pensar nisso, o impacto social e essa inclusão digital que você tá causando sobre eles?
Cara, herói eu acho que, assim, até algo demais, assim, né? Mas eu acho que, assim, a gente é muito forte, e quando eu falo a gente, eu tenho uma equipe incrível por trás de mim, uma equipe incrível que acredita muito no desde o início, nas minhas loucuras de falar, pô, vamos ensinar programação sem saber, então acho que é super válido falar o nome de todos eles. Então, Bruno Amaral, que é meu braço esquerdo, direito, minhas duas pernas junto comigo, me ajuda demais a pensar toda a estratégia comigo na hora de operação. A gente tem o Diogo, que é cabeça de comercial, então, assim, ele está muito conectado com a aproximação de empresas, como que a gente consegue se apresentar e se mostrar cada vez melhor para as empresas. Temos o Dudu, do marketing, então ele é toda a identidade visual, tudo que vocês forem ver no nosso site, no nosso Instagram, é o Dudu, que é incrível pensando nesse lado.
Na parte da mídia, né?
Alô?
Na parte da mídia que ele cuida, né?
Exatamente, exatamente. Incrível o trabalho que ele fez desde o início. A gente tem a Júlia e a Bia, que são pessoas incríveis que tomam conta da nossa, nossa parte de educação daqui do Rio. E a gente tem a Lívia e a Yasmin, que também são pessoas muito incríveis de São Paulo, que trabalham toda a parte de educação também. Então, essas quatro mulheres são responsáveis por tudo o que a gente faz, desde o nosso processo seletivo dos alunos até a execução das aulas, até como que as aulas vão acontecer, como que a gente vai avaliar os alunos, como que a gente vai acompanhar os alunos. Então, todo esse time é muito importante para fazer com que tudo caminhe de uma forma incrível. E a gente tem o Lucas também, que foi o nosso primeiro professor aqui no Rio, e ele é muito importante na nossa, durante toda a nossa trajetória, que ele foi o nosso primeiro professor e está com a gente até hoje. Então é muito importante tudo que a gente quer nortear de tecnologia, ele tem essa importância dentro da TOD. E eu não sei se a gente pode se colocar como herói, a gente gosta muito por esse protagonismo deles, né, na causa dos refugiados, na vida dos refugiados. A gente diz que a gente inspira a mudança na vida deles, porque o que a gente faz é possibilitar que eles tenham essa transformação de vida, mas sem dúvida alguma, quem transforma realmente a realidade deles são eles, no dia a dia das aulas, no aprendizado, na capacidade que eles têm de se esforçar, de se reinventar, de ser resiliente, de tentar e abraçar todos esses desafios, porque a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que não é uma curva de aprendizado super tranquila, exige uma dedicação gigantesca, mas sem dúvidas, eles têm se mostrado muito, muito dedicados e muito resilientes. E quando a gente diz e se aproxima de algumas empresas, no caso da Única, né, para a gente conseguir fechar uma turma dessa incrível, de 10 alunos, de 15 alunos, é muito importante que a empresa veja o valor nisso também, sabe? Não simplesmente, estou aqui fazendo um programa que eu vou contratar 10 pessoas e é isso. Não, é entender que esse passo, esse movimento de montar uma turma é algo super transformador na realidade dessas pessoas. Então, quando você dá essa oportunidade, você está criando um laço de confiança muito grande. Então, é muito bacana quando empresas de tecnologia se abrem para a gente construir todo esse programa de aprendizado, esse programa de formação, esse programa de diversidade, né? Que, no final das contas, é tudo isso junto. Junto a diversidade, junto a formação de pessoas, junto a inclusão social, junto a tecnologia, junto a muitos fatores que juntos a gente consegue fazer, de fato, essa mudança e transformação que, sei lá, eu sou apaixonado, então, sei lá, desde 2016 trabalhando com isso, e falar sobre a TOD, falar sobre tudo que a gente fez, pra mim é muito, muito emocionante.
O Caio, isso que eu ia perguntar pra você, porque assim, todo mundo sabe, pra quem tá iniciando a carreira de desenvolvimento, pra quem já tá um bom tempo na área, que as coisas vão mudando drasticamente, né? Então você exige um esforço muito grande pra aprender, pra desenvolver. E nesse meio caminho não tem pessoas que acabam desistindo, falam assim, pô, não é isso que eu quero, enfim, não vou conseguir, eu tentei, mas não rolou. Teve algumas desistências no meio do caminho, assim?
A gente teve algumas desistências, né? Mas o que a gente mais aprendeu ao longo dessa nossa trajetória é fazer um alinhamento muito claro e muito verdadeiro com os alunos. Então, assim, desde o início, desde a primeira conversa que a gente tem com eles, desde lá do screening que eu tinha comentado, a gente alinha muito bem com eles qual que é a expectativa que eles têm com o curso. E aí, cada vez mais, a gente tenta mostrar para eles, e se fizer sentido para eles e para as pessoas que vão continuar ao longo do curso, que o nosso objetivo não é simplesmente ensinar tecnologia para ensinar. O nosso objetivo é ensinar tecnologia para que eles sejam empregados ao final do curso. Então, para todas as pessoas, e todos os refugiados, todos os imigrantes que têm valor em trabalhar na área de tecnologia, para a gente já é de muito valor. Então a gente foca e se esforça em trazer pessoas que têm valor em ser empregado na área de tecnologia. Então, acho que é algo que é muito importante para diminuir cada vez mais esse número de pessoas que vão deixar de valor, é ter um bom alinhamento. Então, no caso de 2018, a gente teve uma desistência, só que o que a gente faz também para mitigar esse risco? A gente mantém uma lista de espera, como se fosse uma repescagem, e aí caso tenha alguma desistência até determinado ponto do curso, a gente traz uma pessoa que está nessa lista de espera. E aí espero para a turma da Uni que a gente não tenha nenhuma desistência ao longo do curso. Mas assim, o objetivo maior fazer um alinhamento muito bom, muito claro, um a um com cada aluno, e mostrar para eles que o nosso objetivo não é simplesmente, puramente, ensinar tecnologia, porque o nosso check final é quando essa pessoa está no mercado de trabalho, tem um aumento de renda significativo, tem uma transformação na vida, uma melhora de qualidade de vida, ela pode melhorar a vida das pessoas próximas, da família dela. Então, assim, o nosso objetivo é conseguir dar esse check final, que é a contratação. E aí, se fizer toda essa trajetória de formação, de aprendizado e de contratação no final do curso, fizer sentido também para o aluno, para a gente é fantástico, e a gente caminha junto até chegar nesse final que a gente deseja.
Então, bom que da tecnologia, para a área de tecnologia, que a pessoa, se quer tornar um desenvolvedor, ela não necessariamente precisa de uma graduação, uma pós-graduação, ela pode fazer um curso técnico, mas aprofundar os conhecimentos dela específicos em uma determinada área de tecnologia, né? Focar naqueles cursos, fazer um intensivão, fazer várias e várias horas de curso, e ela pode se tornar um desenvolvedor, diferente se fosse uma outra área qualquer, né? Apesar que tem áreas também que acho que, através de cursos, dá para a pessoa entrar nessa área. Não são todas, né? São muitas poucas áreas que dão para fazer isso. Mas vocês já pensaram assim, na possibilidade, tipo, de... Eu sei que o foco aqui, a gente está falando de tecnologia, mas a possibilidade de incluir outras áreas para essa demanda, para esse profissionalismo, para esse desenvolvimento da galera? Tipo, ó, vamos treinar, sei lá, fotógrafos, vamos treinar outras pessoas para outras áreas. Ou o foco de vocês é só tecnologia também?
Sim, se bateu num ponto super sensível, que é algo que a gente, assim, fez a gente caminhar muito pro lado da tecnologia, da programação, que é não necessariamente exigir um diploma universitário, né? Isso pra gente assim, abriu muito os nossos olhos. Cara, realmente a área de tecnologia é uma área que vale para a gente investir. Porque quando a gente tira e quebra essa barreira, a gente consegue reduzir o tamanho do curso, né? Então, assim, em vez de a gente precisar fazer uma formação, de ter uma faculdade para uma pessoa, e aí, sim, não necessariamente ao final dessa faculdade ela vai ser empregado, que é o caso de, sei lá, diversos engenheiros do Brasil afora, que estudam por 5 anos, 6 anos, e ao final dessa formação não necessariamente tem um emprego garantido. E aí, até que a tecnologia possibilita a gente fazer cursos menores, então nossos cursos hoje dura em média de 5 a 6 meses, e a gente consegue ter um mercado superaquecido para contratar essas pessoas. Então, facilita muito e consegue mostrar que a luz está mais próxima do fim do túnel, não está tão longe, não está daqui a 4 anos, assim, daqui a 5, daqui a 6 meses, essa contratação. Então, é super fantástico, é super pertinente esse seu comentário, porque foi o que fez também a gente optar pela área de tecnologia. E quando a gente olha para a expansão, tanto do público que a gente atinge, quanto das áreas que a gente trabalha, para ser bem sincero, eu não tenho essa resposta. O nosso objetivo é focar bastante na área de tecnologia, de programação e com os refugiados, só que eu imagino que para daqui a, sei lá, 2 anos, 3 anos, a gente possa ampliar cada vez mais as áreas de tecnologia que a gente atende, então ir para cada vez mais também do lado de mobile, seja iOS, seja Android, trabalhar um pouco com PO, assim, atingir outras áreas dentro da tecnologia e focando muito na causa de refugiados, que é onde a gente acredita muito, é onde vê, assim, de onde a gente nasceu, onde é a nossa raiz. E se a gente tiver foco, se a gente tiver braço, tiver pessoas que consigam ajudar a gente de forma geral para expandir também o público, seria bem bacana. Mas, assim, com um objetivo muito claro de continuar em tecnologia, mas expandir a possibilidade e muito forte na causa de refugiados, e se fizer sentido para a gente daqui a 2 anos, não sei, 3 anos, também para alguns outros públicos, mas não é uma resposta com super certeza, 100% de que vai acontecer isso.
Até porque
quer se prender muito na tecnologia e na causa de refugiados.
Até porque o MVP, quando vocês fizeram, foi com base na área de tecnologia, né? Pelo esse fato que você falou, o simples fato de ser mais fácil, ser mais rápido, não exigir uma certificação, um diploma de conclusão de curso, etc. Né?
Bons salários também, assim, acho que é muito importante que a gente, isso seja um poder de barganha, assim, entre muitas aspas, nosso, de mostrar para essa pessoa que, ao final do curso, ela não vai continuar ganhando aquele mesmo um salário mínimo meio que ela estava ganhando.
Sim, ela vai subir.
E sim, ela tem a possibilidade de ganhar, sei lá, 2, 3, 4 salários mínimos e fazer com que e mais, né, quem sabe, e mostrar para as pessoas que o aumento do salário, o desenvolvimento dela de carreira só vai depender dela. Ela não necessariamente vai se estagnar e ficar para sempre naquela mesma posição. Só depende dela aprender mais tecnologias, aprender mais linguagens e cada vez mais se desenvolvendo e ocupando novos espaços. Assim, de fato, realmente, isso que a gente conversou, de abrir portas, né, de mostrar para essa galera que a tecnologia é um mundo e que elas têm possibilidade de ir, de explorar para onde elas quiserem, para onde elas gostarem, para onde elas tiverem maior interesse.
É bem bacana, porque exatamente o que é o tema dessa gravação. A gente está falando sobre inclusão digital e diversidade. Porque, como novamente eu volto a repetir, né, que é uma coisa que já vem acontecendo. A gente está passando por um período de mudanças tecnológicas e muitas coisas estão sendo criadas, estão sendo desenvolvidas e nós precisaremos no futuro de mais trabalho tecnológico, mais mão, braçal, né, tecnológico. Pessoas que desenvolvem software, trabalham com software, construem produtos, têm ideias, inovação, essa é a pegada, né? Então tem muitas áreas aí que já estão sendo meio que substituídas por robôs, por processos, coisas, né, desse tipo. Eu acho bem bacana mesmo. E você tem contato, Caio, com a galera que fez o curso, tá trabalhando? Fala assim, ei, Caio, eu tô trabalhando aqui na tua empresa e tal. Você tem contato com eles pra acompanhar a evolução deles? Eu sei que é muita gente pra você acompanhar, mas vocês conseguem ter esse controle, assim?
Sim, a gente foi em São Paulo também com o objetivo de se conectar mais com esses nossos dois alunos que foram pra São Paulo. A gente teve a conversa com a Merice e com o Caled, a gente também gravou alguns depoimentos deles, tipo, como que foi, como é que era a realidade deles, a vida deles, antes e pós-TOT. Tem sido incrível todos esses depoimentos. A gente começou na semana de agora, a partir de segunda-feira, também fazer todo esse contato, voltar esse contato com esse pessoal que está empregado, que foi empregado, né, na turma de 2019. E sim, tem sido muito bom esse feedback deles, de mostrar que sim, tem cada vez mais se encontrado na área, tem se desenvolvido, tem aprendido mais. E para a gente é muito gratificante poder ouvir todas essas histórias e ver essas transformações. A gente tem uma comunidade que a gente chama carinhosamente de comunidade Totter, que aí basicamente a gente tenta trazer as pessoas que já foram formadas, que já estão formadas, e que a gente possa se conectar com elas de uma forma mais fluida, mais fácil. E aí o que a gente projeta também para esse ano é fazer um encontro de todos esses alunos formados e fazer com que a galera se aproxime, porque ao longo do curso eles constroem uma relação entre eles, né? Eles criam essa relação de amizade. Então é muito bacana para a gente poder reconectar, poder se aproximar de novo dessas pessoas e ver esse desenvolvimento, ver o quanto eles têm aprendido. Para a gente é muito fantástico, assim, é bem impactante.
É, porque cada um vai pegando um ramo, né? Tipo, um é bom em back-end, outro vai para front-end, outro quer mexer mais com PO, que você está falando, quero mexer com projetos. E é legal porque eles podem escolher cada um caminho, né? E meio que... É, claro, exige um empenho, vai exigir um empenho muito grande no início, não tem como. A carreira de TI suga um pouco nessa parte de estudo, então você vai ter que estudar bastante. Mas é legal que eles estão cientes disso e eles meio que já estão incentivados e motivados por vocês a fazerem isso, né? Então fica tudo mais fácil, né?
Sim, o real mesmo, eu quero ver onde e como essas pessoas vão estar daqui a 5, daqui a 10 anos, sabe? Eu acho que pensar isso, para mim, é muito, muito grande, sabe? Eu tenho muita vontade de saber o que vai acontecer com essas pessoas daqui a um bom tempo, sabe? Onde que elas vão estar e ver o que a Totti foi capaz de fazer por elas, sabe? E assim, com pouco tempo dessas pessoas empregadas, elas estão empregadas há, não sei, 3 meses, 4 meses, o caso do Caled é um pouquinho mais, mas assim, ver com que esses de 4 a 5 meses, o que já transformou, e projetar isso para 5, 10 anos é algo que explode minha mente, assim, de pensar onde que essas pessoas podem estar, o quanto que elas aprenderam, o que elas aprenderam, para qual área que elas resolveram focar. Então, é algo que me deixa assim, muito esperançoso. Imagino que toda a equipe da TOT pense muito sobre isso também, assim, como que o nosso impacto vai se dar a longo prazo, onde que essas pessoas vão estar, e até mesmo os próximos alunos que virão. Assim, a gente pretende ainda esse ano formar 70 pessoas no total, e são 70 pessoas que vão ter a oportunidade de transformar as próprias vidas, sabe? E aí projetar isso para no longo prazo é algo que assim, não consigo nem imaginar que pode acontecer.
Essa turma que está na Tecnologia Única já fazendo o curso, eles têm um período para acabar. após acabar esse período, você já tem um outro encaixe de uma outra turma? Ou ainda não tem um intervalo de tempo até preparar essa quantidade de pessoas?
Sim, a gente está em negociação com diversas empresas. Um objetivo muito grande nosso é conseguir abrir uma turma aqui no Rio para em torno de abril. Então, assim, nosso objetivo é muito se conectar com empresas aqui do Rio e São Paulo que viabilizem, que ajudam a gente a viabilizar a formação dessas pessoas. E o objetivo é que aconteçam essas duas turmas simultaneamente, Rio e São Paulo. E para o segundo semestre de São Paulo, o objetivo é a gente conseguir abrir duas turmas aí em São Paulo e abrir mais uma ou duas turmas aqui no Rio. Assim. Então, é isso que está no nosso planejamento. E, assim, um esforço muito grande do lado tipo, comercial também, de se conectar com essas empresas, da gente buscar novas empresas e dessa forma viabilizar a formação e de forma também final conseguir fazer com que essas empresas atraiam, conseguiam selecionar bons desenvolvedores para o time deles. Então, assim, a gente ser uma ferramenta que ajude, que facilite toda essa trajetória de contratação de devs, que assim, imagino que todas as pessoas que escutam a gente saibam o quão difícil é encontrar e contratar um bom desenvolvedor, assim, encontrar uma pessoa que realmente vai suprir a sua necessidade, vai suprir a sua demanda, e trazer essa pessoa para o time é algo complexo, é algo que muitas empresas estão batendo cabeça para conseguir fazer de uma forma boa, de uma forma eficiente. E a TOT é uma ferramenta que facilita toda essa jornada. E a gente se coloca nesse meio de trazer pessoas que estão muito empenhadas, estão muito dedicadas a ter uma formação, uma vaga, um emprego, com essas empresas que estão sedentas por contratação. E quando a gente se coloca nesse meio, é assim, juntar duas pessoas que precisam conversar, sabe?
E com relação a essa parte dos professores, né? Tipo, o professor vai dar o treinamento, tudo, como que eles que, vocês, na verdade, que procuram os professores ou os professores procuram vocês?
A gente fez um processo seletivo que começou, no caso do Rio, a gente já tem um grupo de professores, são 9 professores. E aí esses professores, eles têm um conhecimento, uma área de conhecimento mega diversa, e aí eles ajudam a gente a tanto desenvolver e melhorar cada vez mais a metodologia de ensino e também na construção das ementas. Então, por exemplo, se você vier para mim com uma ementa que a gente não tem, que a gente nunca criou, nunca deu curso sobre essa ementa, a gente vai se voltar para os professores, a partir disso a gente vai começar a construir uma metodologia de ensino, uma trajetória de ensino e aplicar esse conhecimento nessa turma. Já os professores do Rio, que são 9, eles já passaram por um processo seletivo que aconteceu no final do ano passado, mais ou menos em outubro, se a memória não está aqui me sabotando, foi mais ou menos nessa época que a gente selecionou essas 9 pessoas. E para São Paulo, quando a gente concluiu toda a ideia de levar a TOT para São Paulo, a gente começou a desenvolver todo um processo seletivo também para São Paulo. E aí foi quando a gente abriu o processo seletivo, divulgou para diversas pessoas, e aí foi começando a atrair pessoas interessadas a dar aula. E assim, essas pessoas, elas são remuneradas por hora aula, e tem sido assim, muito bacana todo esse valor que eles conseguem e reparam, né, notam todo esse valor que é de estar ali ministrando e ensinando pessoas para transformar a vida delas de alguma forma. Então, eles também veem muito valor nessa ação deles e de uma forma geral um momento acho que também de gratidão e de retribuição, de cara, tudo que a tecnologia me ajudou, me ensinou e me formou como pessoa, eu preciso passar isso adiante, preciso fazer com que outras pessoas também tenham essa transformação. A gente tem 4 professores em São Paulo agora.
Não, é legal que vocês estão bem nos polos tecnológicos, né, que é São Paulo e Rio, então sempre tem essa competição entre o estado de São Paulo e o Rio para ver quem contrata mais, né? E até fica mais fácil para eles também, porque eles conseguem ter grandes oportunidades tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, né?
Sim, agora a gente esteve em São Paulo agora, na primeira semana de março.
Foi a primeira vez,
legal,
né?
Também pra...
Em São Paulo... Desculpa. Ah, em São Paulo foi a primeira vez de vocês, ou não?
Não, a gente já foi algumas vezes para São Paulo, mas não para realmente executar uma turma. Assim, a gente foi para São Paulo em alguns outros momentos para se aproximar do MasterTech, a gente foi para São Paulo em alguns outros momentos para se conectar com empresas, fazer reunião com outras empresas de tecnologia também. E no caso da Bruna, especificamente, ela participou de um programa que chama ProLíder. Então, ela esteve em São Paulo ao longo de todo o ano de 2019, num programa de formação de liderança, e para a gente foi muito importante para ver o quão importante é para trazer a TOSC para São Paulo. Assim, a gente não tinha dúvidas, mas estar cada vez mais presente em São Paulo é assim, uma forma gritante de falar, cara, a TOSC também precisa estar em São Paulo, muito porque o número de refugiados em São Paulo é bem grande, então o número de empresas de tecnologia em São Paulo também é muito grande. E aí, se a gente puder pontuar alguns dados aqui que eu acho que é legal, no Brasil, de forma geral, a gente tem mais de 170 mil refugiados, isso é um dado que nem todo mundo sabe ou todo mundo nota e percebe, de pessoas imenso, e se a gente for parar para pensar nesse número, 170 mil pessoas, imaginando que é nossas fronteiras, né, as pessoas entram e saem todos os dias, esse número, sem dúvida alguma, é defasado, assim, sem dúvida alguma, é muito maior esse número de refugiados que a gente tem. Então, são pessoas que estão aqui para continuarem suas vidas, e quando a gente olha para o lado das empresas, a gente vê que são mais de 70 mil vagas abertas todos os anos ao longo de todo o nosso território do Brasil. Então, são milhares de vagas que precisam de um carinho, que precisam ser ocupadas, que precisam, assim, essas empresas estão sedentas por ajuda, porque, assim, elas já estão, já, acho que, ficando loucas atrás de desenvolvedores, e quando a gente consegue ajudar ao lado das empresas, ajudar ao lado dos refugiados, é aquele momento que dá aquele check verdinho ali pro lado.
Ô, Caio, eu vou voltar um pouco no início da gravação, que eu lembro que você mencionou o MasterTech, né? O MasterTech pela Camila Schutte, né? Eu só não entendi a parte que vocês tiveram essa fusão, sobre eles que deram os treinamentos. Como que vocês conheceram a MasterTech, né?
Sim, é exatamente a MasterTech da Camila Schutte.
Isso, da Camila Schutte.
Exato, é dela mesmo. O que a gente fez? Naquela época, lá em 2017, a gente queria ensinar programação, só que a gente não tinha a menor ideia como. E aí a minha estratégia que foi, galera, ó, eu não sei como que a gente vai conseguir montar um curso, mas eu conheço uma escola de programação que é fantástica, que pode ajudar a gente. E aí, sabe quando você entra num site e aparece aquele botzinho, aquele robozinho no canto do site, assim, ah, se você precisar de alguma ajuda, fale comigo. E aí, assim, a gente insistiu naquele robozinho e mandou, cara, a gente queria, a gente tem essa ideia, assim, sensado, a gente queria muito ter uma reunião com alguém de vocês. Aí mandou lá no site. Aí, sei lá, alguns dias depois eles responderam, ah, legal, muito bacana a sua ideia, me escreve um pouco mais sobre o que vocês pensam para esse e-mail. Aí a gente foi lá, fez um e-mail gigantesco, falando tudo que a gente queria, tudo que a gente imaginava, sonhava, e aí foi quando eles compraram muito a nossa ideia de falar, cara, a gente pode te ajudar sim, o que a gente pode fazer? E aí foi quando eu busquei, falei, cara, a gente queria saber como que a gente monta um curso, como que, o que a gente pode ensinar, por onde que a gente pode começar, como que a gente faz. Então, o apoio deles foi muito voltado para como que a gente constrói um curso. Então, como que a gente pensa no início, como que a gente pensa a linha de aprendizado, como que a gente pensa a importância de pensar cada aula, como que a aula se divide. E foi muito um apoio nesse lado. E aí, todos esses aprendizados foram passados tanto para mim, que foi menos importante de todo esse processo, e para os professores, que foram os mais importantes nesse processo, de absorver todos esses aprendizados e executar na turma que a gente teve em 2018. Então, assim, os aprendizados foram muito fortes em 2017, finalzinho do ano, para serem executados em 2018. E aí, o que é muito legal, que um dos professores nessa época lá da MasterTech, que nos ajudou a construir, a iniciar, dar esse pontapé na TOT, ele é um dos nossos professores hoje em São Paulo, que é o Harley. Então, assim, foi muito legal de pensar que lá em 2017 a gente começou uma relação, que na época ele trabalhava na MasterTech, hoje em dia não mais, mas ele ajuda muito a gente e hoje ele é um dos nossos professores. Então, foram relações que a gente criou há um bom tempo atrás e que elas se perduram até hoje. Fez sentido o que eu...
Fez sim. Achei bacana. Achei bacana porque justamente a MasterTech, ela tem esse insight, esse trabalho dela de inovação, né? Então, acho que meio que deu match com vocês, vocês terem esse trabalho juntos, assim, também. Cursos de educação, e tudo voltado para habilidades do século XXI, que é o que a gente falou novamente desde o início da gravação, sobre essas habilidades conceituais, né? Que envolvem essas mudanças tecnológicas.
Exatamente. Enxergar, assim, acho que não tenho dúvidas que você vê todo esse valor na tecnologia.
Isso.
E mostrar que, assim, a tecnologia não é um bicho de 7 cabeças, pode ser de 3, de 4 cabeças, assim, não é nada, é um pouco complicado assim, mas ela é possível e acessível a todos, sabe? E fazer com que essa capacidade de construção de tecnologia, de construção de soluções, né, para o nosso dia a dia, ela está acessível a mais pessoas, ela está alcançável para mais pessoas, e a gente gosta de botar muito isso na prática.
Ah, bacana. Caio, a gente falou tudo o que tem aqui na pauta, né? Falou sobre as mudanças, sobre a inclusão digital, comentou também, falou sobre o trabalho e o modelo de negócio da TOT, né? Você até colocou uns links úteis aqui, né, da TOT, para quem quiser conhecer, entrar em contato, se interessou. Tem os links aqui na pauta, então vocês olhem a descrição desse episódio. Tem o contato aqui que o Caio está colocando também, né? Que é o contato de vocês, da TOT, né? Para quem tiver alguma iniciativa, ter alguma ideia, quer entrar em contato com vocês, já está tudo mastigado aqui. E aqui nesses 10 minutos de gravação, eu deixo para você fazer alguma merchan, se quiser falar mais alguma coisa, tem alguma outra ideia que você queira falar nesse final de gravação. A bola é da sua vez.
Vamos lá. Eu queria convocar todas as pessoas que trabalham em empresas de tecnologia, que têm acesso a esse ambiente de tecnologia, seja como desenvolvedor trabalhando numa empresa, seja como dono de empresa, seja como dono de startup ou desenvolvedor em startup, e mostrar e abrir portas para mais pessoas, para transformar de fato o seu time de desenvolvimento mais diverso, para fazer com que essas pessoas consigam e possam se tocar um pouquinho mais, assim, ter essa sensação, esse sentimento, na verdade, de que podem ser também agentes da mudança. Então, quando você abre as portas para tanto para TOT, para como os refugiados, é fazer com que a tecnologia seja mais acessível a todos, é fazer com que a gente tenha essa diversidade gerando inovação. Por que que a diversidade, né? A gente diz tanto que a diversidade gera inovação, porque quando a gente dá essa força de construção de tecnologia para mais pessoas, é fazer com que as pessoas enxerguem os seus problemas, as suas dificuldades, e possam cada vez mais criar suas próprias soluções. Então, é fazer com que, em vez de ser sempre as mesmas mãos criando tecnologia, fazer com que outras mãos, outras pessoas possam construir tecnologias e formas de solucionar problemas. Então, quando a gente consegue solucionar mais formas, quando a gente consegue criar mais formas de solução de problemas, a gente consegue ter um ambiente mais inovador, mais criativo, mais diverso. Então, assim, o nosso objetivo enquanto TOT é fazer com que mais empresas de tecnologia se toquem e vejam valor nessa diversidade. E aí a gente trabalha muito e forte a diversidade, porque a gente atua com várias nacionalidades, como Angola, Haiti, Congo, Síria, Guiné-Bissau, a gente traz uma Venezuela, Colômbia, a gente traz um misto muito forte de cultura, porque a gente enxerga que essa diversidade é toda a nossa força motriz para seguir adiante. Então, convocar essa galera da área de tecnologia a contribuir, a construir e abrir portas de forma geral para refugiados, para imigrantes, para TOT também.
É isso aí, Caio. Quero agradecer muito pela sua participação, por você ter contado um pouco da experiência de vocês, o que vocês fazem. Eu acho que ficou uma gravação muito rica em informação, cultura. E eu acho que é isso mesmo. Eu só tenho a agradecer mesmo por ter você participado.
Eu que, preciso agradecer demais pelo espaço que você me deu, por todo o carinho que a gente conversou esses dias, quando a gente estava aí na Única. Foi muito bacana toda a sua vontade de poder contribuir da forma que você pode atingir o público que você atinge. Então, eu queria te agradecer demais pelo espaço, pelo tempo, pela dedicação. E são pessoas assim que vão fazendo a TOT chegar um pouquinho mais longe. E cada vez mais, assim, a gente vai se ajudando, vai construindo junto. E é isso, assim, agradecer demais por todo o espaço.
Opa, tamo junto aí. Sempre tem uma segunda parte pra fazer, pra gravar, né?
É isso, tamo sim, tamo junto.
Bom, quero agradecer a vocês. É isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa gravação. E para vocês que estão escutando nossa gravação, nosso podcast, não esqueça de dar um like lá, compartilhar, dar uma estrelinha no iTunes. Estamos no Spotify, SoundCloud, YouTube, LinkedIn, Twitter. Reclamações, dúvidas, alguma ideia que vocês tiverem, alguma reclamação, crítica construtiva, pode mandar um e-mail no debugcafé@gmail.com. E é isso aí. Caio, muito obrigada, viu? E até mais.
Tchau, obrigado.
Falou, tchau, tchau.
Este programa foi editado por Café Debug.